Senhoras e senhores deputados, peço a vossa colaboração para continuarmos a nossa reunião. Agradeço a presença do senhor Dr. Vasco de Melo, vice-presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Vou-lhe passar de imediato a palavra para uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Depois teremos as intervenções dos 5 grupos parlamentares e depois, no final, terá cerca de 5 minutos para responder ou para fazer os comentários que entender às intervenções que, entretanto, serão concretizadas pelos senhores e senhoras deputados. Seja bem-vindo. Agradeço, em nome da Comissão, o convite que foi aceito pela Confederação.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar os seus deputados em nome da CCP e agradecer o convite que nos foi dirigido relativamente a esta matéria. Fazer uma nota prévia, e não vou demorar os 10 minutos que o Sr. Presidente me deu, fazer primeiro uma nota prévia e relembrar aos seus deputados que a matéria que nos traz aqui, no entender da CCP, fez parte de um acordo de concertação social celebrado, salvo erro, em 2012, entre os parceiros sociais e o Governo. A matéria dos feriados constava desse acordo e, constando desse acordo, estranhamos que, antes de haver uma aprovação na Generalidade, os parceiros sociais não tenham sido auscultados sobre este assunto e relembro, tendo em conta e em consideração que era matéria de um acordo de concertação social. Nós sabemos e temos conhecimento dos compromissos que o Governo e que os partidos que formam a nova maioria parlamentar possuem e em virtude disso as propostas de lei apresentadas, mas achamos que é um grave, talvez seja um precedente, não seja, eu não direi grave, é uma palavra muito forte, mas talvez não seja um bom precedente passarmos a incumprir, ou o Estado incumprir, acordos de concertação social cada vez que se muda uma maioria. Os acordos são celebrados com o Governo em celebração do Estado português e com os parceiros sociais, sejam eles empresariais, sejam eles sindicais. E, portanto, no nosso entender, eles deverão ser respeitados. Feita esta nota prévia, relativamente à matéria dos feriados, a posição da CCP é quase idêntica ou simétrica àquela que teve, e não poderia ser deixar de ser outra, a quando o momento da celebração do acordo de concertação social. Então, nessa altura, a CCP afirmou que esta matéria não lhe era muito relevante. E, como sabem, a CCP representa 105 associações, quer de comércio, dito tradicional ou independente, outras setoriais, como a Aresp, o setor automóvel, o setor das limpezas, etc. E depois empresas de serviços, como as de trabalho temporário. E, portanto, é muito difícil, mesmo no meio destas 105 associações, arranjar um denominador comum relativamente à questão dos feriados. Se me disserem, por exemplo, associações como a Aresp, associações como a Acral, que representa o comércio do Algarve, ou como a ACIF, que representa o comércio do Funchal, provavelmente estas dirão-me que a supressão dos feriados é terrível, porque a supressão dos feriados irá criar... A supressão dos feriados foi terrível, na justa medida, em que os feriados permitiam, em determinados períodos do ano, aumentar as suas vendas e as vendas dos seus associados. Haverá outras associações, como as de trabalhos temporários ou a Associação das Empresas de Limpeza, dirão não, esta supressão é bem-vinda, na justa medida, em que são mais horas de trabalho que nós dispomos. Portanto, nesta temática, a posição que a CCP teve em 2012 e que mantém hoje é de que não conseguimos ter uma posição definida, uma vez que temos uma diversidade de associações em que os interesses não são totalmente comuns uns em relação às outras. Parece-nos, no entanto, e sempre o afirmamos, e aqui a deputada Wanda Guimarães terá nos ouvido várias vezes na Comissão de Permanente de Concertação Social afirmar isto, o que irei vos expor de seguida, o que nos parece útil seria aproximar os feriados dos fins de semana. À semelhança do que existe em outros países europeus, nomeadamente na Inglaterra, em que o feriado é comemorado ou no dia anterior ao início do fim de semana ou no dia posterior ao fim de semana. Isso para nós parecia-nos mais útil para evitar algo que a nós nos parece que é perfeitamente bastante prejudicial para a produtividade, que é a questão das pontes. Isto é, se temos um feriado a uma quinta-feira ou uma quarta-feira, normalmente há a marcação de dois dias de férias a seguir e, portanto, temos aí uma semana que não é trabalhada. Esta é uma questão que para nós é muito mais interessante do que a questão da supressão de 3 ou 4 feriados, que, como disse, não temos uma posição definida à semelhança daquilo que afirmámos em 2012. Por último, em relação ao projeto de lei das 35 horas para a função pública, a CCP entende que é uma matéria da exclusiva competência do Estado e das organizações sindicais que representam os trabalhadores da administração pública e, portanto, não fará grandes comentários em relação a isto. No entanto, entende que esta matéria deveria ser, à semelhança de o que acontece com o setor privado, poderia ser perfeitamente objeto da negociação coletiva. Aliás, seria uma forma interessante de aprofundamento da negociação coletiva, que curiosamente tenho ouvido, isto do meu ponto de vista pessoal, tenho ouvido todas as centrais sindicais afirmarem que era necessário o seu aprofundamento. Sr. Presidente, não me demoro mais nada e coloco-me à disposição dos seus deputados para qualquer esclarecimento.
Obrigado e duplamente obrigado pelo tempo utilizado. Tem a palavra a senhora deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumpre-me, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer ao senhor doutor Vasco Melo, como representante da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a exposição e os contributos que nos trouxe cá hoje e pela frontalidade com que assumiu e se retirou daquelas matérias que, como diz, não dizem diretamente respeito à Confederação. Creio que estamos num momento, e podemos reconhecê-lo aqui, que estas medidas não foram, obviamente, as mais populistas na altura que foram tomadas para os trabalhadores, mas para nós foi esse, para nós, enquanto PSD, enquanto coligação que assumimos o passado governo, foi esse o tempo certo e o contexto certo para tomarmos essas medidas, no sentido que demos um sinal interno no âmbito da competitividade e demos esse sinal também ao nível internacional. Convém aqui dizer que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, este não é o tempo certo, não é a metodologia mais correta, mais adequada para estas reposições. Nós entendemos que este assunto, que nasceu no seio da concertação social, deveria ter sido lá iniciado este debate da sua reposição. Convém também realçar que o PSD nunca negou a reposição dos feriados e a reposição das 35 horas, mas entendemos que o tempo e a metodologia deveriam ser mais adequadas. Reparemos que estamos no mês de fevereiro, praticamente, e nem os trabalhadores, nem as suas famílias, nem as suas organizações conseguem, nesta fase, programar as suas atividades e os seus próprios desempenhos para o decorrer deste ano de 2016. Notamos alguma agitação no mundo laboral. Aliás, essa agitação até foi espelhada anteriormente na audição que tivemos com o GT, que realmente este anúncio destes projetos no seio parlamentar sem uma antecipação adequada no seio da concertação social, não parece-nos de todo a mais correta. E, portanto, para terminar, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu agradeço a exposição e os aspectos que aqui vim com. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pelo tempo utilizado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço ao Sr. Dr. Vasco Melo pela sua exposição e pela presença em nome da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal sobre esta matéria. Compreendendo, enfim, e acompanhando algumas das dúvidas e das interrogações que pôde expor aqui, dizer o seguinte: os projetos que estão neste momento em apreciação decorrem, enfim, de compromissos que estão estabelecidos e de compromissos que estão estabilizados, quer no programa do Governo do Partido Socialista, quer nos vários acordos que foram estabelecidos para a viabilização desse programa do Governo, e é entendimento do Partido Socialista que quer o restabelecimento dos feriados, quer a reposição das 35 horas, enfim, numa outra dimensão, compõem uma visão substancialmente distinta daquela que foi seguida ao longo dos últimos anos, por uma simples razão: essa visão não surtiu os efeitos desejados no tecido económico, não surtiu certamente os efeitos desejados ao nível da administração central, ao nível dos principais indicadores de equilíbrio macroeconómico do Estado e, sobretudo, não foi sentido pelas famílias portuguesas, muito pelo contrário. E, portanto, quando aqui, e já, enfim, temos vindo a ouvir ao longo desta manhã, nestas audições, as referências por parte de algumas forças partidárias relativamente à concertação, colocando de certa forma como campeões da concertação, quando essa concertação foi sendo sucessivamente desvalorizada e esvaziada ao longo dos últimos anos, em prol de uma determinada visão, certamente legítima sob o ponto de vista democrático, mas não legítima sobre aquilo que se pressupõe como diálogo social no país, enfim, de certa forma até em muitos casos escondendo-se atrás de um biombo da concertação para tomar determinadas medidas. Vários dos pontos que são salientados ao nível daquilo que é o reforço da competitividade, o reforço da produtividade, o equilíbrio das contas, não está plasmado em nenhum tipo de estudo que seja conhecido, presumo eu, pelo menos o Partido Socialista não o conhece, em termos de impacto destas medidas naquilo que foi a regressão de um conjunto de direitos devidamente estabilizados na nossa sociedade. E no que diz respeito ao reforço e ao equilíbrio da reposição das 35 horas na função pública e na administração pública, por ter vindo a ser referido nas várias audições desta manhã, dizer que não se pressupõe nenhum tipo de desigualdade face àquilo que tem vindo a ser descrito pelo PSD e pelo CDS, mas sim aquilo que é a reposição de um princípio de dignidade de alguém que vê o seu contrato de trabalho alterado de forma unilateral, sem qualquer tipo de compensação por essas alterações, com impacto direto naquilo que é o seu rendimento, porque trabalha mais recebendo o mesmo, acaba por receber menos. Portanto, agradecer a sua exposição, agradecer a sua presença nesta comissão e reiterar o compromisso do PS para, no contexto de diálogo alargado com os parceiros, chegar a um compromisso que salvaguarde, evidentemente, o restabelecimento dos feriados e a reposição das 35 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer o contributo que a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal aqui trouxe. De facto, à medida que vamos ouvindo os diferentes parceiros sociais, fica evidente que, afinal, ninguém defendia propriamente a redução ou a supressão dos feriados como elemento de aumento da competitividade. Foi aqui dito pelo Sr. Vice-Presidente que a questão dos feriados não era para a Confederação de Comércio uma questão muito relevante, que até havia dentro do setor que representam empresas que, para quem é útil e importante que existam feriados, porque é uma oportunidade também de terem mais vendas e mais negócio. O próprio Sr. Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal tinha dito nos jornais que não se notou qualquer alteração significativa na economia com o corte dos feriados, do ponto de vista do aumento da produtividade. A nossa postura era, portanto, preferíamos que houvesse, que para um aumento de produtividade houvesse uma política diferente e que a medida acabou por avançar apenas para agradar à chanceler alemã Angela Merkel, dizia o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. E, portanto, confirma-se, do nosso ponto de vista, que esta supressão dos feriados, enfim, foi uma medida que não resultou de nenhum empenho conjunto dos parceiros sociais que subscreveram o acordo. Tivemos a OGT, antes desta audição, também a demarcar-se dessa medida como uma medida de suposto aumento da produtividade, e por isso estamos convencidos que a reposição dos feriados é, de facto, uma questão de justiça, é uma questão de devolução aos trabalhadores dos dias e do tempo de trabalho que lhes foi retirado e que passou a ser trabalho não remunerado, e que esperamos que possa ser feito com a maior brevidade possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Queria começar por saudar o Dr. Vasco Melo, representante da CCP, e pegar numa matéria para a qual chamou a atenção, que foi a questão da concertação social. Ora, aquilo que nós podemos constatar é que a questão dos feriados foi tratada em concertação social. Eu percebo que a CCP, em virtude dos interesses contraditórios que subsistem na própria associação, não tenha tomado posição, mas a suspensão dos feriados foi isso mesmo, uma suspensão, foi temporária. Aquilo que foi proposto pelos partidos que suportam o atual governo, com várias iniciativas, foi a sua reposição imediata dos 4 feriados, a solução de gradualismo, de serem 2 feriados, um civil e religioso, este ano, e para repensar este ano e para o futuro os outros 2, quanto a nós, provavelmente, se calhar, mais cautelosa da sequência daquilo que foi o esforço que o país teve de fazer na sequência de uma bancarrota e de uma recessão que o anterior governo herdou. A questão das 35 horas. A CCP disse que não era uma matéria que lhe dissesse diretamente respeito, uma vez que deveria ser negociado entre o Estado e os respectivos sindicatos. Agora, gostaria de lhe deixar uma nota também, é que a CGTP, na audição de hoje, defendeu que as 35 horas deviam ser também estendidas ao setor privado, e, evidentemente, que essa é uma matéria que passará, como é óbvio, a ser também uma preocupação, imagino, da CCP. E se a estratégia que neste momento é seguida é de tomar estas medidas, estas decisões na Assembleia, ultrapassando ou ignorando deixando o fundo completamente à margem a concertação social, então aquilo que foram os acordos assinados anteriormente significa que irão para o lixo, e também que a CCP, quando muito, terá a oportunidade de vir aqui ser ouvida quando essa iniciativa surgir pela mão de algum dos partidos que suporta o atual governo, numa iniciativa, num teste, provavelmente, que irá ser feito. E essa é uma questão para a qual eu gostaria de ouvir a CCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a CCP e o Dr. Vasco Melo pelo contributo que aqui nos deixou, e queria dizer também o seguinte: de facto coincidiu hoje, por decisão da Comissão, ouvir os parceiros sociais, e decidiu-se de abordagem das duas matérias por forma a que logisticamente isso favorecesse a presença dos vários parceiros, mas obviamente que não esperaríamos que da parte da CCP se pronunciasse sobre a questão das 35 horas na administração pública. Esse objetivo era sobretudo para as estruturas que ouvimos anteriormente. Dizer sobre os feriados que registamos a posição da CCP, e dizer também o seguinte, que me permita também dizê-lo com muita franqueza. nós conhecemos a posição da Confederação que representa sobre as questões da concertação social, mas gostaria também de dizer que da parte do PCP entendemos que a Assembleia da República é muito mais que uma caixa de ressonância da concertação social. E exatamente por ter poder legislativo, pode e deve, no entender da sua iniciativa legislativa, contribuir para medidas de valorização do trabalho, de dinamização da economia e do aumento do poder de compra. E por isso, estas iniciativas que discutimos designadamente da reposição dos 4 feriados que foram retirados pelo anterior governo, mas também de outras medidas que têm estado em cima da mesa, no nosso entendimento, constituem também um compromisso e um objetivo de melhoria das condições de vida e de trabalho, mas também desenvolvimento económico e social do país. E também não posso deixar, permita-me com muita franqueza, igualmente de registar que não houve da parte dos parceiros sociais, designadamente do patronato, chamada de atenção nem ao anterior governo do PS, nem ao anterior governo do PSD e do CDS contra o incumprimento do acordo da concertação social para aumento do salário mínimo. E, portanto, registamos, porque obviamente que estas matérias são dialéticas e representam interesses contraditórios, mas queria dizer que da parte do PCP o nosso compromisso é o de contribuir também no plano da Assembleia da República para medidas que constituam um caminho de progresso e de justiça social. Só sobre a questão da diminuição do horário de trabalho também no setor privado, dizer, só para descansar o Sr. Deputado António Carlos Monteiro do CDS, que a proposta também não é nova. O PCP já apresentou na anterior legislatura da redução progressiva do horário de trabalho também para o setor privado e que não me recordo de, nos pareceres que nos chegaram, ter havido preocupação da parte da CCP e de outras confederações, mas naturalmente que a tempo de apresentar será muito bem-vindo o contributo de cada um dos parceiros sociais e de todos aqueles cidadãos individual ou coletivamente representando estruturas que queiram deixar a sua opinião. Muito obrigada.
Portanto, por razões, enfim, particulares, o Sr. Presidente pediu-me para o substituir nesta reta final. É com muito gosto que o faço, para ouvir o Sr. Engenheiro Vasco, doutor, não é doutor, Vasco de Melo, portanto, para os seus 5 minutos finais.
Muito obrigado, doutora. Sr. Deputado Wanda Guimarães. Bem, respondendo às várias questões e algumas que não foram questões, mas alguns comentários, relativamente àquilo que foi afirmado pela doutora, pela Sra. Deputada Carla Bastos, obviamente que são comentários, não me reservo no direito de fazer qualquer das observações. Em relação àquilo que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, fez, eu por lhe dizer que afirmei que a CCP entendeu que estas iniciativas legislativas são efetuadas no quadro de compromissos parlamentares e que consta do programa do Governo. O que afirmei também é que existiam compromissos de acordos de concertação social. E das duas, uma. Ou achamos que é útil a concertação social e os compromissos que aí são alcançados, e penso que o Governo tem esse interesse, porque na sexta-feira estive presente numa reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, onde foi alcançado um acordo de concertação social relativo à fixação do salário mínimo para o ano 2016. E, portanto, presumo que o Partido Socialista e o Governo veem com bons olhos e veem com utilidade o diálogo social entre os parceiros sociais. E, portanto, se isso é assim, se esta premissa é válida, presumo que os acordos de concertação social serão para ser cumpridos. E se havia acordos de concertação social para ser cumpridos, então diria-lhe que os mesmos têm que ser discutidos previamente com os parceiros sociais e estas medidas, independentemente, e respondendo um pouco em lateral à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista, obviamente têm que ser auscultados os parceiros sociais. A questão, e indo àquela questão que me colocou relativamente ao acordo dos salários mínimos, suponho que se referia ao celebrado com o governo do engenheiro Sócrates, de 2009, eu recordo-lhe que os 485 euros eram indicativos e sujeitos a uma avaliação. Avaliação esta que nunca foi feita por parte do Governo e pela parte dos parceiros sociais, causa que, salvo o devido respeito, não era imputável. Porque o que diz o acordo, na questão dos 485, e que foi muito referido que era nominativo, mas era meramente indicativo, recordo, e se for ver o texto do acordo, é meramente indicativo, estavam sujeitos à avaliação, nunca foi feita. Tal como também a relação a qualquer questão do salário mínimo, questão essa que sempre a CCP, e isso falo pela CCP, não me recordo qual era a posição das outras confederações empresariais, mas suponho que era semelhante à nossa, sempre que sempre tivemos sempre disponíveis para que houvesse um aumento do salário mínimo, mas teria que haver um acompanhamento e verificar se havia condições para fazer esse aumento. Portanto, parece-me que é claro a posição da CCP em este assunto. Relativamente à questão dos compromissos, os compromissos são para respeitar, porque senão não vale a pena estarmos a perder horas a discutir em sede de concertação social estes assuntos. Estabelecemos acordos tripartidos entre as entidades sindicais, patronais e governo, para depois não cumprirmos. Então, se calhar, é melhor, então, sejamos claros, aqueles que defendem que não haja concertação social, e diga-se, não há diálogo social em Portugal. Ainda não ouvi ninguém dizer isso. Portanto, se se quer ir para uma via parlamentar, tudo bem, respeitamos. Nós não queremos ser, como se disse a senhora deputada, a caixa de ressonância, não queremos que a concertação seja o Parlamento seja uma caixa de ressonância da concertação social. Nem que desejamos que a concertação social substitua o Parlamento. Parece-nos que isso é impensável. Nem desejamos que a concertação social seja uma câmara cooperativa. Agora, o que desejamos é que haja diálogo social, parece-nos que quer confederações sindicais, quer confederações empresariais, quer os partidos políticos representados nesta Câmara, o desejam. Agora, temos é que ser claros. E peço desculpa da minha frontalidade relativamente a este assunto, mas parece-me que é uma característica da CCP ter esta frontalidade. Quanto à questão dos feriados e relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado José Soeiro, disse que a questão dos feriados não é relevante. Não é bem isso que eu disse. A posição que a CCP mantém desde 2012 é que não pode ter uma posição sobre este assunto, porque tem 105 associações em que os interesses não são conciliáveis e, portanto, não pode ter uma posição relevante. E, portanto, da mesma forma que no caso da supressão dos feriados teve esta posição, na reposição mantém a sua posição. É perfeitamente... A posição que estivemos em 2012 é perfeitamente igual à que temos em 2016, não temos outra. Outra coisa é... No facto de termos celebrado um acordo de concertação em 2012, é que, num acordo, como em todos os contratos e todos os acordos celebrados entre as partes, há umas partes que desejam umas coisas, há outras partes que desejam outras, e para se ter um acordo, obviamente que temos que chegar a um consenso e cedências. E foi nessa perspectiva que a CCP celebrou o acordo de 2012 e, portanto, não há nenhuma incoerência entre a posição que teve em 2012 e a questão da celebração. Relativamente, e por último, às questões colocadas pelo deputado António Carlos Monteiro do CDS, a questão da CGTP pode defender a extensão ao setor privado das 35 horas. Nós também podemos defender a extensão das 40 horas, se é assim, também podemos defender o oposto. A extensão das 40 horas do setor privado ao setor público. Presumimos que não é uma boa solução. Sr. Deputada, isso... É um problema do Estado.
Desculpem estar a interromper, entidades, mas a CAP está a esperar 25 minutos.
Com as entidades sindicais que representam os trabalhadores do Estado. Agora, o contrário não é bem a mesma simétrica, por uma razão. Como eu ouvi dizer, não me recordo quem foi o seu deputado, quando da supressão, em 2012, tratavam-se de direitos adquiridos e direitos contratuais por parte que o Estado havia celebrado com os seus trabalhadores. E eu presumo, mas não é uma presunção ineludível, que o Estado é uma pessoa de bem. E, portanto, se celebra contratos com os seus trabalhadores de que afirma, em que se obriga a que os trabalhadores apenas trabalhem 35 horas, acho que, presumo eu, que seja justo, e isto é uma posição social, pessoal, não vincula a CPCP, presumo que, obviamente, que ou faz um acordo com os trabalhadores e consegue aumentar para 40 horas, ou então terá que manter aquilo que foi a sua palavra assumida nos contratos. Coisa diferente, salvo o devido respeito, é aquilo que surge no setor privado, porque as pessoas assumem compromissos de 40 horas, os salários são definidos em função de 40 horas, e, portanto, se vamos reduzir para 35 horas, o valor hora trabalhada aumenta, o que é curioso relativamente à questão do salário mínimo nacional e ao compromisso assumido na sexta-feira passada. É que provavelmente, se reduzirmos 5 horas de trabalho, o valor do aumento já não será de 5%, mas será superior. Portanto, essa questão, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, gostaríamos que não viesse a lume tão breve possível, porque, de facto, se vier, poderá ter algumas consequências. Mas também volto a frisar e responder à segunda parte, mas se não quiserem ouvir a concertação social, também não há problema nenhum. Agora assuma-se que o diálogo social em Portugal acabou. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Vasco de Mel. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e pelas informações que nos trouxe. E desculpem esta maratona, que é mesmo assim, mas temos a CAP já há 25 minutos à espera e, portanto, temos mesmo que acabar. Muito obrigado.